CBN. Ponto a ponto.
Nós vamos abrir o CBN Ponto a Ponto conversando com o presidente do Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal, Flávio Werneck. Flávio, bom dia, tudo bem?
Bom dia, Bruno, tudo bom?
Tudo jóia. Flávio, como é que a categoria recebeu a decisão de ontem do Supremo? Não pode mais fazer greve, hein?
É, exatamente. A princípio a gente recebeu com muita surpresa, tendo em vista que são ideologias diferentes, né? Ideologia militar e ideologia de segurança pública, isso na segurança dos melhores países do mundo, seja Estados Unidos, seja Europa, o nosso próprio vizinho Chile. Nós temos uma ideologia que trabalha a segurança pública como prestação de serviço à sociedade, né? Servir e proteger a sociedade. E no que tange a ideologia militar, né? Muito importante também, mas seria um combate ao inimigo, né? Então a gente vê com muita cautela essa situação. Mas já analisando melhor a decisão, o que a gente pode retirar dela agora é que os policiais já estão, vamos dizer assim, já estão vendo a decisão, vendo como cumpri-la. A decisão judicial se cumpre, né? Muito embora nós observamos que o Estado e a União, né, não cumprem as decisões judiciais. Nós estamos com os coletes da Polícia Federal, todos os masculinos, vencidos desde o dia 30 desse mês, ou seja, nem equipamento de proteção individual nós temos. Mas a decisão a gente vai, muito embora não concorde, que são ideologias diferentes, como a gente colocou, a gente vai cumprir. A gente tem outras maneiras de reivindicar os direitos dos policiais federais e dos policiais do Brasil como um todo, né?
Flávio, então você disse que, claro, decisão judicial tem que se cumprir, né? Como não deveria ser de outra forma. Agora, como que a categoria pretende se mobilizar para pressionar pelo atendimento das demandas? Você citou a situação dos coletes. A gente já até noticiou aqui que os coletes de vocês continuam vencidos, né? Não foi feita compra de novo equipamento, não.
Até agora, os policiais federais não receberam um novo lote de coletes. A gente tinha um lote residual, né? Um lote residual que nos garantia pelo menos 10% de coletes no prazo de validade. E eles terminaram agora do dia 26 ao dia 30. Então, não existe nenhum colete masculino hoje com vencimento. Então, é o que a gente fala. A gente tem outras maneiras. Todos os policiais deveriam ter, por exemplo, Bruno, um curso, que é um curso de direção para ofensiva, entre aspas, né? Para dirigir viaturas. E esse curso tem que estar habilitado na carteira. As polícias não cumprem. Nós vamos exigir que o governo nos dê condições de trabalho. Então nós temos outras maneiras de exigir e de dar cumprimento às decisões judiciais e aos direitos dos policiais. O que assusta muito também, às vezes, essas decisões são o caráter político, né? A gente gostaria muito que todas as decisões judiciais fossem eminentemente técnicas. Só que a gente observa que existe um critério político para ordem de julgamento nos tribunais, seja no STF, seja em qualquer outro tribunal.
Pode-se dizer, Flávio, muito, que se vocês ficaram decepcionados, por exemplo, com o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que sempre foi um ministro que se posicionou a favor dos policiais das categorias, mas no momento agora que está no Supremo, foi ele que abriu a divergência ali, que acabou determinando o resultado do julgamento?
Nos surpreendeu a posição do ministro Alexandre de Moraes, até porque ele ficou pouco tempo no Ministério da Justiça, mas ele e a equipe dele tiveram possibilidade de ter o conhecimento, né, das melhores práticas policiais fora do Brasil. E nenhuma das polícias, que são polícias consideradas exitosas, polícias que protegem a sociedade, que tem uma segurança pública mais eficiente, nenhuma delas você tem a proximidade ou a simbiose com o Instituto do Militarismo. Como eu disse, os militares são importantíssimos na proteção ao país, mas são trabalhos diferentes. E são usados nos Estados Unidos, na Europa, no próprio Chile, são usados de maneira diferente. Alguns países até invertem a situação, como é o caso da França. O militar, quando não em guerra, ele vira ou ele se transforma num prestador de serviço à sociedade, ou seja, ele é incluído dentro da segurança pública e nunca o inverso. No Brasil, a gente vê um movimento para que as Forças Armadas absorvam a segurança pública. É o inverso de todo o caminho que o mundo inteiro propõe para a segurança pública. E cada vez mais a gente vai afundando nas estatísticas, né? Nós temos uma estatística pífia de segurança pública. Ouvi aí você falando dos assaltos, né? Recentemente esse assalto agora no Guará. E é uma realidade. Cada vez mais nós estamos presos em casa e os bandidos soltos, porque a gente tem um sistema que é ineficiente. E ao invés da gente trazer as boas práticas de fora do Brasil e aplicá-las ao sistema brasileiro, a gente cada vez mais vai tomando um caminho próprio e que cada vez mais tem índices pífios. Exemplo, índice de resolução de homicídios, que gira no Brasil em 8%. Ou seja, se você matar alguém no Brasil, você tem 92% de chance de sair impune. Olha que loucura, Bruno.
Flávio, eu sei que você está com uma agenda aí, a gente combinou fazer uma fala contigo, eu já estou na linha também com os sindicatos delegados da Polícia Civil, doutor Rafael Sampaio. Só para encerrar o bate-papo contigo, Flávio, você falou da questão dos coletes, eu vou insistir mais uma vez, alguma operação está prejudicada aqui no Distrito Federal devido à falta desse equipamento? E como é que vocês pretendem cobrar a compra desse colete, sendo que agora vocês não podem fazer greve?
Nós vamos utilizar o judiciário. Nós já temos uma liminar em juízo, Bruno, exigindo a compra do colete do governo federal e mais do que isso, falando que os policiais não são obrigados a ir a operações a partir do momento do vencimento dos coletes, não são obrigados a ir a operações policiais aqui no Distrito Federal sem a proteção, sem o equipamento de proteção individual. Isso se replica em várias outras situações. Então a gente pretende utilizar o judiciário e orientar os policiais para que a própria sentença dá esse suporte a eles, para que eles não trabalhem em ambiente hostil, em operações policiais, sem o equipamento de proteção individual. Porque a vida do policial federal, ela é importantíssima. Nós não podemos colocar a vida do policial em risco por conta de uma irresponsabilidade da União, que é deixar os policiais sem o colete. Então a gente já tem essa decisão judicial e vamos brigar dessa forma. Quanto aos movimentos paredistas, como eu disse, a gente tem outras alternativas, como a própria Operação Legalidade, que no caso dos coletes o juiz me deu a sentença. Então eu vou propor e proponho aos policiais federais do Distrito Federal que não mais andem sem o equipamento de proteção individual em operações.
Enquanto não tiver o equipamento, vocês não saem em operação.
Exatamente, essa é a decisão judicial. Inclusive, é muito justa, porque é um absurdo e uma irresponsabilidade da União deixar os policiais federais sem o colete. Deixar um abraço a todos os ouvintes e me deixar à disposição, Bruno. Nós estamos aqui à disposição para debater. É um tema interessantíssimo, esse tema de discussão de modelo, tendo em vista essa decisão judicial. Gostaria de ressaltar aqui que hoje os policiais estão sendo equiparados aos militares pelo Supremo Tribunal Federal só no que tange ao ônus, porque as Forças Armadas têm vários bônus, inclusive no que diz respeito à aposentadoria, né? E nós não temos. Então, o militar das Forças Armadas, ele tem o colégio do filho dele, o colégio militar, nós não temos. Ele tem a vila militar, ele tem uma pecúnia quando ele é transferido de 30, 40, 70 mil reais. Ele tem a aposentadoria dele, é uma aposentadoria diferenciada, ou seja, ele nem aposentadoria tem, é uma ida para a reserva, onde o valor descontado na remuneração dele é quase metade do valor proposto na PEC da Previdência, que é de 14%, o militar só paga 7,5%. Então existem várias vantagens dos militares que não estão sendo repassadas aos policiais. Então eles equipararam, fora essa discussão de modelo, né? Eles equipararam os policiais aos militares só no que diz respeito ao ônus, ao prejuízo. Ao bônus, que são as vantagens, nenhum policial tem acesso. Então é uma discussão que merece ser aprofundada. Inclusive a gente já orientou os nossos advogados a fazerem um estudo para ver se há necessidade do embargo de declaração para que se esclareça se é só o ônus ou se é o ônus e o bônus de equiparação militar que vai ser estendido às forças policiais.
Tá certo, então. Flávio, muito obrigado pelos esclarecimentos. Um ótimo dia.
Um abraço.
Eu converso também.